RFI convida.
Silvano Mendes.
Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Cinderela e Gato de Botas são alguns dos contos de fadas que embalaram infâncias no mundo inteiro durante séculos. E se as obras do francês Charles Perrault são tão conhecidas no mundo todo, isso se deve um pouco ao trabalho dos tradutores. E a RFI convida hoje a professora, pesquisadora, escritora e tradutora Eliana Bueno Ribeiro, que publicou uma elogiada tradução comentada da obra de Perrault para o português. Bom dia, Eliana.
Bom dia.
Charles Perrault foi um escritor do século XVII, mas os contos dele encantam até hoje. Na sua opinião, o que fascina ainda nesses textos?
De uma maneira geral, o que fascina nos textos de fadas é a possibilidade da mágica que intervém. Agora, os contos de Perrault, principalmente, fascinam pela escrita. É uma escrita que põe a mágica de uma maneira sóbria, de uma maneira irônica. Quer dizer, é a mágica que duvida dela mesma. É a mágica que diz, será que foi assim mesmo? Será que foi isso mesmo? Ou será que houve um jeitinho?
E tem essa questão da moralidade, ou, digamos, das lições de vida no final de cada história. Isso ajuda também no sucesso, não?
Ajuda e não ajuda, de uma certa forma. Porque as moralidades de Perrault são justamente... constitui justamente o momento em que ele dá essa pegada irônica. É exatamente esse momento em que ele põe em questão o que ele acabou de contar. Quer dizer, para as crianças as moralidades não funcionam. É por isso que na maioria das traduções que visam um público infantil não contém as moralidades.
E justamente falando do público infantil, as obras de Perrault não foram necessariamente escritas para crianças. Aliás, essa noção de criança como um ser pensante, digamos, praticamente não existia no século XVII, XVIII. De que maneira essa transformação da percepção do papel da criança na sociedade influencia na hora de traduzir essas obras?
Ah, essa é uma questão extremamente interessante. Porque a noção de criança como diferente do adulto é uma noção que começa a se estabelecer no 700, né, no século XVIII. Quer dizer, Perrault ainda está ligada a uma noção de criança como um pequeno adulto. Então, quando ele diz que os contos são para crianças, ele escreve para crianças, ele escreve para seus filhos. Criança... nesse sentido, são os filhos, na época de Perrault. A palavra enfant, em francês, quer dizer filhos. Não é exatamente criança como a gente pensa. Então, se a gente vir as primeiras figuras dos contos desenhadas pelo próprio Perrault, são figuras que mostram uma mulher contando histórias para um grupo de crianças. O único desse grupo que poderia ser considerado crianças é o mais novo. Os outros são jovens. Quer dizer, Perrault se dirige a... praticamente adultos, moças que estão em idade de casar, rapazes que estão em idade de casar. Quer dizer, não são contos infantis no sentido em que nós o consideramos hoje.
E Eliana, você participa essa semana aqui em Paris de um encontro literário organizado pelo Instituto Cultural Franco-Brasileiro Alter Brasilis sobre o tema Entre Fadas e Santos. Isso porque, além dos contos de fadas e dos contos de Perrault, você também escreveu um livro sobre Santo Antônio. Como a gente escreve um livro sobre um santo sem cair na devoção?
Eu me inspirei no trabalho de Jacques Le Goff, sobre São Francisco e São Luís. Quer dizer, a partir do trabalho de Jacques Le Goff, eu, que não sou historiadora, sou professora de literatura, eu... compreendi que você pode dar uma ênfase nos aspectos culturais, tirar Santo Antônio dos oratórios e colocá-lo no seio de uma história europeia. Santo Antônio é um santo extremamente interessante, porque é um santo português que atravessa a Europa e se coloca como figura de proa do franciscanismo. E é interessante colocar Santo Antônio no seio do franciscanismo, porque muita gente separa os dois. São Francisco é 15 anos mais velho que Santo Antônio. E Santo Antônio morre 5 anos depois de São Francisco, numa Idade Média que está em plena convulsão. Então a história de Santo Antônio é uma história muito interessante do ponto de vista cultural e é uma história muito interessante também do ponto de vista pessoal. Porque, como São Francisco, Santo Antônio nasce rico, é posto numa ordem chique dos agostinianos, para seguir uma carreira de padre digamos, de classe dominante. E um belo dia, quando ele vê os franciscanos que se instalam perto do convento dos agostinianos, ele tem um declique. E ele resolve sair do convento chique, classe dominante, e entrar naquele convento que nós poderíamos associar aos hippies de 68. Inclusive, é aí que ele muda de nome. Ele, que se chamava Fernando, passa a se chamar Antônio. Assim como São Francisco, que se chamava João Batista, e assume o nome de Francisco. Quer dizer, a mudança de nome é como se fosse uma mudança de pele, né?
Ou seja, é um livro que traz um prisma totalmente histórico sobre esse personagem.
É.
E trazendo para um momento mais contemporâneo, você fez uma biografia do ator Tonico Pereira, o eterno Zé Carneiro, do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Isso.
Essa série dos anos 70 e 80, baseada na obra do Monteiro Lobato, mais uma vez os contos, né? Tem passarelas entre traduzir contos de fadas e fazer uma biografia de um ator que interpretou também tantos papéis, inclusive alguns contos brasileiros?
A passarela é que escrever é traduzir, e traduzir é escrever. Quando você traduz, você inventa. É impossível a tradução fidedigna, nem a tradução automática é fidedigna. Toda tradução, como disse o pai dos tradutores, é uma traição. Você só compreende realmente o texto na língua original e camem, porque você fala uma língua original sempre como uma língua segunda.
Inclusive, você disse certa vez que quando a gente traduz pessoas reais em palavras, elas se tornam personagens. Foi o que aconteceu com o Tonico Pereira?
Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Mesmo se eu conhecia Tonico Pereira desde sempre. É uma pessoa das minhas relações, é um amigo. Mas mesmo assim, quando a palavra entra em cena, a língua tem a sua própria dinâmica, né? A língua fala, né? Uhum. Como Barthes disse, não somos nós que falamos a língua nos fala.
Exatamente.
Quer dizer, então, no momento em que vira a palavra, vira personagem.
E uma última pergunta, eu sei que agora você está terminando uma biografia sobre Henriette Morinot, que é uma atriz nascida na França, mas que fez carreira no Brasil, no cinema, na televisão. Fala um pouco pra gente desse trabalho.
A minha ideia é que o livro se chame Henriette Morinot, uma atriz brasileira. Porque quando ela sai da França, ela é uma jovem que acabou de terminar o conservatório.
Mesmo se ela passou pela Comédie Française.
Ela passou muito rapidamente pela Comédie Française. Na verdade, não é bem assim, mas isso eu vou deixar para o livro. Ela faz o conservatório e tem um problema justamente de inserção. E no maior desespero profissional, porque é uma pessoa que tem ambições, como todo ator, né? Todo ator é um sujeito que quer brilhar, que quer luz, né? No momento em que ela perde um determinado concurso muito importante para ela, ela decide, assim, casar com um sujeito que está indo para o Brasil. Um vendedor de máquinas Singer, que está indo para o Brasil. E ela vai casar com ele lá. E lá ela se casa, tem uma filha, se separa, se casa de novo, e é lá que ela se vira, que ela se torna atriz. Quer dizer, ela é uma atriz brasileira.
E é tudo isso que a gente vai conhecer nesse livro que vai sair.
Agora, o
em
livro
breve.
Não é uma biografia, é uma autobiografia, porque ela deixou o texto escrito.
Entendo.
Eu estou fazendo o aparato textual, paratextual.
E de uma certa maneira é também uma forma de tradução do que ela deixou.
Sem dúvida nenhuma.
Perfeito. A Hervi convidou hoje a professora, pesquisadora, escritora e tradutora Eliana Bueno Ribeiro, que participa de um encontro literário organizado pelo Instituto Cultural Franco-Brasileiro Alter Brasilis sobre o tema Entre Fadas e Santos. Obrigado pela presença, Eliana.